Quarta-feira, senhoras e senhores, e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, sejam todos bem-vindos. A gente, como eu sempre falo, vai saber com quem sabe mais do que a gente, até porque a gente está concluindo uma safra de soja bastante desafiadora, eu diria. Não sei nem se esse é o nome mais, né, que faz mais sentido para vocês, né, ser uma safra desafiadora, mas está sendo uma safra difícil. Ainda não é possível mensurarmos o tamanho real da quebra da nossa safra, mas sabemos que é uma safra quebrada e tem muitas lavouras ainda terminando de se desenvolver, de partir aí para os estágios conclusivos de desenvolvimento, então formação de vagens, enchimento de grãos, e claro, a gente está muito focado e atento às condições climáticas que tem nos últimos meses, ou no último mês de janeiro, né, finalzinho de dezembro, todo janeiro, início de fevereiro, se mostrado essas condições climáticas, se mostrado favoráveis para o aparecimento de algumas doenças como a ferrugem, por exemplo. Em especial, as lavouras do sul do Brasil viram a ferrugem explodir de forma bastante agressiva, e nós sabemos que o tratamento contra a ferrugem, ele precisa ser, né, focado ali na tecnologia de aplicação, no momento da aplicação, no entendimento do clima para fazer essa aplicação, e essa é uma das técnicas de manejo que o produtor precisa refinar nesse final de safra. E para nos ajudar a entender como é que a gente está concluindo essa safra 2023-24, a gente convidou para estar conosco nesta quarta-feira a Andréia de Figueiredo Giroldo, que é diretora de marketing e desenvolvimento técnico da Agro7. Andréia, é um prazer estar com você novamente aqui no Conversa de Cerca. É sempre bom estar com você no Notícias Agrícolas de uma forma geral, mas como a gente estava falando um pouquinho mais cedo, no Conversa de Cerca você já é de casa, né? Um pedacinho dessa cerca já é seu.
Obrigada, Carla. Boa tarde a todos. É um prazer estar de novo aqui, né? Falando de mais um pilar da produtividade, tão importante, que agora é o finalzinho, né, do manejo. Sim. E para a gente garantir produtividade.
É verdade. E te preocupa também esse cenário que eu acabei de descrever, André? Essa questão da ferrugem, ela chegou mais cedo esse ano, né, para algumas regiões. Ela chegou um pouquinho mais agressiva, segundo os especialistas, e a mutação do fungo, ela é muito rápida no caso da ferrugem, né?
Sim, e eu concordo com você quando você usou o termo desafiador, né? Porque quando sai do que a gente está usualmente acostumado, é um desafio, né? Você precisa se adaptar, e essas decisões precisam ser rápidas, né? E a ferrugem é mais uma questão que está acontecendo, que está nos surpreendendo, assim como tantas outras aconteceram, até por conta do clima. Me vem assim na cabeça de primeira a cigarrinha no milho, já no início, logo após a germinação do milho, a gente está preocupado com cigarrinha. Mas, enfim, é desafiador, e a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem hoje para combater isso e não perder produtividade para ela. A gente conseguir garantir a produtividade que a gente construiu durante todo o ciclo.
Agora, quando a gente olha para o controle e para... Você falou bem, né? A gente não perder para a doença, né? O que a gente pode destacar hoje, Andréia? Claro que olhando também dentro do portfólio da Agro7, mas entendendo o complexo, né, que é a ferrugem hoje para o produtor brasileiro, que técnicas de manejo ele tem empregado nas suas lavouras para fazer o tratamento preventivo ou até o tratamento curativo, que tem dado certo, e o que pode melhorar?
Para nós da Agro7, o que nós temos visto melhor resultado são os manejos de sinergia entre os produtos. Trabalha com produtos químicos, produtos biológicos e produtos fisiológicos que vão trazer resistência a essa planta para passar por essas adversidades, principalmente climáticas, porque às vezes a praga, a doença, ela também é uma decorrência das mudanças climáticas. O manejo pensado no todo, que nós, na Agro7, criamos a construção da produtividade, que você pensa no manejo da lavoura como um todo, do início ao fim, desde a escolha da semente até a colheita, E dividimos em três estágios fundamentais, que seria o primeiro, que a gente já esteve aqui conversando com vocês, que é o plantio, vigor e enraizamento, onde tudo começa, né? A semente, a sanidade, velocidade de germinação, etc. O segundo, que é o arranque e força no crescimento. Então, o que que essa planta precisa ter para suportar essas adversidades climáticas, os estresses normais que ela passa, enfim, e garantir que o potencial dela seja atingido. E o terceiro, que é a tecnologia da aplicação, que ela praticamente está em todo o manejo, mas principalmente no momento como esse, que nós temos uma doença que impacta diretamente na produtividade, que tem um controle muitas vezes não efetivo e que nós precisamos agir rapidamente para não perder tudo que nós construímos até agora.
Agora, Andréia, quando a gente pensa nessas técnicas combinadas e nesses produtos combinados, o produtor hoje ele tem feito essa combinação consciente e eficaz desses produtos, essas combinações, né, essa composição de princípios ativos, de produtos, ela tem gerado bons resultados e o produtor vem, de fato, aprimorando essa forma de tratar a sua lavoura?
Olha, nós temos visto com os nossos clientes, os produtores que trabalham conosco, que eles têm trabalhado com isso, têm visto resultados, mas isso sempre depois de um estudo que feito anteriormente, né? Eu digo assim que o teste não é feito na propriedade, né? A gente já leva para o produtor qual é o manejo que dá certo, que foi testado, que deu boa sinergia, que garantiu economia, quer dizer, não ter que reaplicar fungicida, não ter que reaplicar um herbicida, um inseticida, ou ter um controle não interessante, porque é um manejo caro, cara. O defensivo agrícola ele é caro, a aplicação ela é cara. Nós temos
Exato.
que garantir que isso funcione, né? E muitas vezes você não tem outra saída a não ser repetir a aplicação, ou às vezes nem dá tempo, ou a produtividade já é impactada, mas sim, nós temos visto que o produtor está vendo a importância de pensar no manejo como um todo, no todo ciclo, e todos os produtos juntos. Da economia. É um ano que a gente trabalhe pensando no todo, na construção da produtividade, com todo o manejo, você já consegue visualizar a economia e o que você ganha de resistência e de aumento de produtividade.
E isso é determinante, né, Andréia? Porque a gente está vivendo um momento como há muito a gente não vivia. Eu acho que eu tenho abordado isso com todos os nossos entrevistados, né? Aqui nas entrevistas que eu faço aqui no Notícias Agrícolas, seja hoje, por exemplo, eu estava falando de fretes mais cedo no Bom Dia Agronegócio. Ontem eu estava falando da comercialização de grãos e os olhos vivos já para a safra 24, 25 dos americanos. Agora à tarde eu fiz uma entrevista para a gente trazer um material especial para os 2 anos da guerra da Ucrânia. E em todas as situações a gente está abordando esse atual momento do agronegócio brasileiro, como há muito a gente não vivia. Então, uma quebra de safra e uma pressão agressiva sobre os preços. O produtor está olhando para isso e tentando fazer as suas contas para entender, um, como é que ele vai fechar essa safra, dois, como é que ele vai comercializar o que ainda precisa ser comercializado. E é soja que não acaba, embora tenhamos a quebra. Nós tivemos uma concentração, né, da comercialização, então tem bastante soja para ser comercializada em relação, né, a percentuais de comercialização, e a gente tem uma baixa capacidade estática, né, de armazenagem. E ele está pensando como é que ele vai fazer a safra 2024-25. Então, ele entender o custo-benefício de qualquer produto que ele vá colocar na lavoura dele, se vai lhe gerar uma economia. É determinante, é uma informação que vale ouro para o produtor nesse momento, né?
Eu recebi um WhatsApp essa semana, que num ponto eu fiquei muito feliz, mas no outro ponto eu consegui entender bem o produtor, porque assim, a gente recomenda que se faça muito uma área lado a lado, que veja a importância de você fazer a construção de produtividade e deixar sempre uma área não fazendo para ver a diferença que dá e o quanto que você consegue, na hora de fazer as contas, garantir a rentabilidade. Nesse caso, foi um produtor, foi o primeiro contato, primeira vez, ele tem uma área relativamente grande e ele quis fazer uma área pequena, e nós fizemos, e ele me mandou um WhatsApp, a foto é impactante da área que foi trabalhada, a construção de produtividade, da área que não foi trabalhada, e ele me colocou bem assim, eu sonho com um sentimento do porquê que eu não fiz na área inteira. Porque quando passa, passa, né, Carla? E a gente não consegue voltar atrás, porque é uma construção, é como uma casa, né? Uma construção você pecou na base, na fundação, não adianta pôr o melhor telhado do mundo.
É lógico, vai cair, claro.
Vai cair, sim. Né? Mas, por outro lado, eu conversei com ele e falei assim, agora esse ano vai vir com muito mais otimismo. Porque agora nós podemos trabalhar o planejamento dessa construção na área inteira. E mesmo nas outras culturas, não somente na soja. Porque daí, eu falei assim, se o senhor tivesse utilizado em 100% da área, talvez ficasse aquela dúvida, né? Mas será que realmente me trouxe? Será que o quanto que isso me trouxe de rentabilidade? O custo-benefício... Foi legal, realmente é impactante. Aí eu falei assim, agora o senhor vai 100% certeza nessa área. Vai fazer 100% tendo certeza de que está trabalhando da melhor forma, garantindo os custos para ter rentabilidade e sucesso na lavoura. Né? Então, eu digo assim, por isso que eu falo, é triste, mas é bom, porque assim, isso dá consistência, respaldo, né, para o trabalho feito na empresa, das pesquisas que a gente tem feito, e o campo de estudo, o campo fala, né?
Sim.
Então, não adianta vir com milhares de promessas, porque o campo fala, o campo mostra.
E nas outras oportunidades em que conversamos, Andréia, você pontuava justamente o dinamismo com o qual o campo fala, né? As transformações são muito rápidas, a mudança na reação das plantas acontece, a reação do solo acontece, a reação das pragas e doenças acontece também de forma diferente. Cada safra é uma safra, os desafios vão ser diferentes, mas é importante a gente olhar os desafios que já tivemos para pensarmos em soluções para problemas que podemos ter, né?
Uhum. Não, se a gente for ver a história da agricultura, eu venho de uma família que meu avô era agrônomo, o outro avô agricultor, meu pai agrônomo, família de agricultores. Nossa, desde pequena, acho que desde que nasci, escutava as histórias, os desafios enfrentados, e o agro do Brasil sempre foi dinâmico, a pesquisa sempre muito acelerada, muito forte, então... eu digo assim, não podemos perder para a ferrugem, não podemos, nós temos tecnologia para isso, nós temos formas de contornar isso, de garantir que uma planta suporte essas adversidades. O ser humano, ele não tem essa questão de cuidar da saúde, quando ele toma vitamina, ele está cuidando da saúde, ele está fazendo exercício, ele não fica mais forte, ele não fica com a imunidade mais forte, ele aguenta os estresses de forma mais tranquila. A planta é da mesma forma, ela reage da mesma forma, a gente tem como construir e deixar ela preparada para enfrentar esses momentos, né? Basta a gente fazer o planejamento da construção da produtividade. A gente costuma dizer assim, não existe produto milagroso. Não existe. Sim. Existe um manejo inteligente, testado, comprovado, e que garanta que essa planta vai passar todo o ciclo dela enfrentando o que tiver que enfrentar e vai entregar o que nós construímos. Porque potencial ela tem. A pesquisa, ela mostra que tranquilamente a soja chega a 8, deixa eu só pensar para ver se não estou falando besteira. Tranquilamente a soja chega a 8 mil quilos por hectare
em áreas experimentais de pesquisa e a 6 mil quilos por hectare em áreas de lavoura. Tá? O porquê que nós não estamos atingindo isso? Podemos, a pesquisa mostra isso. Né? Então, nós temos que incansavelmente buscar crescer todo ano essa produtividade e buscar aonde que nós precisamos agir para que ela atinja o seu potencial, que está na genética dela. Né? Falando em soja.
Não, isso é muito importante, porque hoje também a gente estava discutindo quanto vai custar para o produtor, né, Andréia, esse aumento de área que ele trouxe na safra 23-24, acreditando num outro cenário mercadológico. Né? Alguns fundamentos sinalizavam talvez preços melhores para o produtor segurou a sua soja não à toa, né? Obviamente ele imaginava vender melhor, mas o mercado é esse jogo, né? Um dia vamos ganhar, um dia vamos perder, vai subir, vai cair, é o mercado de commodities, a soja que é negociada nas bolsas de valores, ela é muito além de soja, ela é muito papel negociado, a gente que nunca viu um pé de soja fazendo negócio, mas eu acho completamente importante a gente olhar para essa questão da produtividade, entender que, apesar de nós termos tido uma perda de produtividade na safra 23-24, por conta das adversidades climáticas e todos os desafios que isso impõe ao produtor, nós tivemos um aumento de área também bastante considerável, né? E esse aumento de área tem um custo, né? Então, hoje, o que os especialistas falam? A gente tem uma safra, pelo menos... ok no Brasil, que vai alcançar pelo menos 140 milhões de toneladas, olhando para a menor das expectativas do mercado, também em função desse aumento de área. Mas se a gente consegue conter a área para pelo menos mitigar os efeitos desse momento e trabalhar olhando para esse manejo inteligente, consciente, olhando para um aumento de produtividade sem ter que ampliar muito agressivamente as áreas para a gente continuar entregando ao mundo o que é necessário para atender a demanda global por soja, começa a fazer um pouco mais de sentido também da perspectiva financeira, além da questão de sustentabilidade, das cobranças que são feitas ao Brasil e tudo mais. A gente consegue amarrar muito bem a cadeia produtiva fazendo isso, né?
Sim, e eu digo assim que um ponto importante para que isso aconteça, Carla, é que também as empresas tragam ao produtor produtos que caibam dentro do custo, né? Porque... o céu é o limite com relação a tecnologias que têm surgido por aí. Porém, a gente tem que sempre estar vendo a questão de custo-benefício. Então, se o manejo não couber no bolso, não vai adiantar. A conta tem que fechar, né? Então, mas é possível, sim. Fazer a construção da produtividade, ter o custo dentro do controlado, considerando... Porque para fechar o custo da lavoura, você tem que considerar que o preço da soja vai ter uma variação entre um valor mais baixo e um valor mais alto, e esse custo tem que pagar. Tem que pagar, senão está correndo risco. Né? E a conta dá para fechar. Mas para isso, precisa o planejamento. Né? E trabalhar, obviamente, com produtos... Que estejam comprovados com a pesquisa, né? Para não ter, digamos assim, não correr mais risco ainda. Ter certeza que aquele produto vai ter ação que ele promete e o preço que você está pagando. Né?
E Andréia...
Pode falar,
Carlos. Por favor, pode
concluir, por favor.
Não, é que eu queria entender, porque me parece que a AgroSat tem alguns produtos também em testes, em busca de novas soluções também para ali no campo dos fungicidas, não é isso?
Ah, sim. Nós temos produtos, né, principalmente na área biológica, que vai vir para compor a construção da produtividade, de forma sinérgica com todos os outros produtos, né?
Uhum.
Mas falando em ferrugem, acreditamos assim que o grande destaque é a tecnologia da aplicação, cara. Por certo. Quê? Nós temos um trabalho até feito na empresa Planta Conhecimento por Hectare em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul,
uhum.
Que ela pegou duas cultivares de soja com épocas de plantio diferente, até para ter severidade da doença diferente, né? Quatro fungicidas e sete adjuvantes para testar tanto a produtividade, porque a ferrugem afeta diretamente a produtividade. Quer dizer, na verdade, qualquer doença afeta a produtividade, né? Mas a ferrugem, em especial, principalmente nesse momento, e tanto a produtividade como a severidade da doença, tá? Para ver se o produto controlou realmente a doença. E o adjuvante da Agroset, que é um mix de dois produtos, e depois eu vou te explicar porquê, ficou em primeiro lugar à frente dos outros 7 adjuvantes, com a utilização junto com 4 fungicidas. Né? Mas o mais importante que eu acho de tudo é o resultado que esse trabalho traz de queda de produtividade quando utilizado fungicida sem adjuvante.
Olha, isso é sério?
Isso me chamou muito a atenção, porque houve perda drástica de produtividade. Sim. A doença ficou muito severa e mostrando o quanto o manejo precisa tá sendo combinado com tecnologia para garantir que ele seja eficiente. O fungicida é caro, a aplicação é cara, né? A mão de obra é cara. Para fazer a aplicação e não ter eficiência, sim, fica muito mais caro.
Sim.
Então, nós precisamos utilizar o terceiro pilar da construção da produtividade, que é a tecnologia da aplicação. É garantir que essa aplicação, que o produto ou os produtos que estão ali na cauda terão eficiência, porque são caros e precisam agir rapidamente, senão a produtividade começa a cair, né? Na área que foi aplicado o fungicida com a tecnologia de aplicação na Agroset, nós tivemos 6 sacos a mais por hectare.
Olha só.
E queda do índice da severidade da doença em todos os tratamentos coadjuvantes, mas com destaque na tecnologia de produção da Agroset. Porque é uma relação direta, né? Você certo. Diminui a severidade da doença, a produtividade responde diretamente, né? Então, o trabalho só comprovou isso. Então, e por que eu falei dois produtos? Se eu estiver falando demais, Carla, me interrompa.
Imagina, não.
Eu me empolgo.
E eu gosto de ouvir a nossa audiência também. Ai. Aliás, tem gente comentando e o Douglas Mokfa traz um comentário bem interessante. Aplicar mais e pulverizar menos. Achei bem bom esse comentário.
Gostei. Muito bom.
Também gostei. Esse
é uma grande verdade, porque nos nossos trabalhos, a gente tem visto economia de produto.
Isso
em alguns casos, a gente tem reduzido o número de aplicações, o número de entradas na área. Porque, óbvio, se você pega, como esse trabalho mostrou, que se você não colocou a tecnologia de aplicação, o fungicida não teve a eficiência esperada, você vai ter que entrar de novo. Vai ter que aplicar de novo. Porque a doença vai continuar ali.
Sim.
Ela pode dar uma, como é que se diz, uma tréguazinha ali, depois vem com tudo, porque ela não foi controlada. Vai ter que entrar
explode
de novo.
Explode muito rapidamente, o fungo se multiplica muito rapidamente quando a gente fala de ferrugem, né, André?
Então, a ferrugem, ela faz esporos, assim, né, ela vai com o vento. Eu digo assim, até, é até perigoso você visitar uma área e outra e levar na roupa.
E yeah. É.
Porque vai.
E yeah. É. É verdade.
Né? Então, mas voltando, por que eu falei assim de dois produtos? A nossa tecnologia de aplicação, que é aplicada junto com o fungicida, ele vem com dois produtos. Por quê? Quando nós estávamos desenvolvendo o produto, nós queríamos ter o máximo quesito de funcionalidade em cada característica, né? Então, na característica da deriva, na compatibilização de cauda, na ação espalhante, adesivo, enfim. Quando você tenta colocar todas essas funções que a gente chama assim utilitária, que é aquela que melhora a pulverização, e a potencializadora, que melhora o desempenho dos produtos envolvidos ali, da gota, né? Deixa garantir que essa gota chega no alvo dela. Quando você tenta colocar em todos os produtos, todas essas características nos produtos, você começa a ter que diminuir alguns produtos para poder fechar uma formulação, certo? Beleza, certo. Você fecha uma formulação, consegue chegar no produto. Porém, a gente viu que se a gente trabalha com dois produtos, e se você for ver 50 ml de produto, pense, por hectare.
Sim.
Para fazer tudo isso, de cada um, 100 ml por hectare, os dois juntos.
100 ml por hectare.
Eu estou falando numa média, cara, porque obviamente vai depender que produtos estão ali envolvidos e tal, mas 100 ml por hectare para te garantir a aplicação e aumento de produtividade, como mostram os trabalhos. Foi a melhor forma que nós encontramos de garantir a melhor característica da tecnologia de aplicação. Tanto que nós recebemos, o IAC tem um programa de adjuvantes que eles criaram, foi muito legal, que é uma forma de eles testarem os adjuvantes, a funcionalidade, para ver se ele entrega aquilo que ele promete, e ele dá um selo, ó, esse produto foi testado, eles têm as metodologias deles lá, e eles dão um selo para a empresa utilizar. A Agroset foi uma das primeiras, ela estava entre o grupo das 6 primeiras que receberam o selo.
Que coisa
de funcionalidade. Isso é importante, é uma dica que eu dou aos produtores, e sempre verificar empresa que tenha o selo de funcionalidade do IAC e tenha o selo de biodegradabilidade. Todos os adjuvantes, todos os produtos de tecnologia de aplicação da Agroset têm certificado de 100% de biodegradabilidade.
Que ótimo.
Isso é fundamental, porque nós não estamos colocando nada no meio ambiente que tenha qualquer ação ruim, muito pelo contrário, ele está entrando para garantir economia, menos uso de químico, a garantia que o produto funcione, e eu estou falando demais de novo, né, Carla?
Nada, está falando o que é preciso falar, Deus. Porque num passado muito próximo, Andréia, a gente estava falando de uma dificuldade de controle da ferrugem sem precedentes, não é?
Sim.
Era uma loucura. Daí vieram os multissítios e a ferrugem super resistente. Os fungicidas não faziam mais efeito. E os produtores estavam malucos, porque naquele momento eles estavam perdendo para a ferrugem. Então, acho que tudo isso que tem sido feito e todas essas características, essas peculiaridades, têm que ser ditas. Acho que você está corretíssima, porque muito se transformou no controle da ferrugem, no tratamento da ferrugem nos últimos anos.
E assim, Carla, é uma questão assim que nós, de empresas, que são mais preocupadas com relação à questão regulamentar, né, de fiscal e enfim. O adjuvante hoje, ele está isento da exigência de ter um registro ou produto, né? E isso é muito ruim para o mercado. É muito ruim. Por quê? Porque o registro, ele traz uma série de controles que a empresa precisa fazer, primeiro, para conseguir o registro, e segundo, para seguir produzindo, né? Apesar de que já tem várias entidades que já estão se mobilizando, já estão se unindo para que a gente traga o quanto antes uma legislação que tanto esse setor de tecnologia de aplicação merece, né, para que garanta ao setor o melhor produto e o mais seguro. Por enquanto, nós temos que se ater disso. O produtor tem que exigir da empresa os certificados, tem que exigir da empresa a pesquisa, que a empresa comprove pelas pesquisas que o produto dela funcione, para evitar de pegar um produto que não está... não está comprovada a ação, né? Porque é mais um valor que vai entrar no custo do produtor, né? E, enfim, Carla, eu acho assim que é importante falar nisso. É muito mais um objetivo de mostrar para o produtor, assim, use um adjuvante, não sendo da Agroset, tá? Mas exija o selo, exija resultado de pesquisa, exija comprovação da eficiência desse adjuvante, né? Então, aí em segundo ponto vem compra da AgroCete, né? Porque, enfim, a gente trabalha com muito carinho, a gente pesquisa muito, trabalha muito, gosta muito de fazer parceria com o produtor. A nossa essência, né, é agro desde as raízes, então, mas depois vem o marketing, né? Mas primeiro é mudar é criar a consciência da importância de exigir. Eu quero produto de qualidade, eu estou pagando.
É lógico, sim.
Eu preciso ter rentabilidade, é uma empresa, né? A Lavoura é uma empresa.
Sim.
E precisa ter margem. Então, eu tenho que ter garantia.
É
lógico. Exija das empresas. Empresas sérias no mercado, elas têm comprovação.
O Luiz Felipe Dresch, ele está comentando aqui, André, ele diz assim, ó, quando falamos de uma doença extremamente agressiva como a ferrugem, quanto melhor cobertura do alvo tivermos, melhor eficiência dos produtos. Aí está a grande importância do uso de adjuvantes. Então, é isso, né? É o que você falou. Depois vem o marketing, mas ele é reflexo também dessa relação com o produtor que entende a necessidade, por exemplo, da utilização dos adjuvantes para fazer uma quase que uma espécie de proteção da sua produtividade na hora de tratar doenças, na hora de tratar outros problemas ali. E a gente precisa lembrar, né, André, você falou, a Lavoura é uma empresa e é uma empresa a céu aberto. Então, tem inúmeros fatores que o empresário rural, que eu já falo que não é mais produtor rural, já tem que ser um empresário rural, né? A gente está numa agricultura globalizada, isso precisa ser levado em conta. Então, ele precisa mitigar todos os efeitos daquilo que ele pode mitigar, porque ele tem outros inúmeros fatores que ele não tem controle sobre, né?
Sim, essa informação, Luiz, é muito importante e me fez lembrar um trabalho que nós fizemos no Instituto Dashin. Eu só vou ficar devendo o ano, porque realmente eu não lembro quando que foi que a gente fez, mas a pesquisa feita foi trabalhar melhor eficiência no tempo de evaporação do produto versus áreas de espalhamento do produto. Porque você não pode ter ou uma questão ou outra questão, porque o produto não pode se perder, né? Você tem que ter garantia de que ele não vai evaporar. E você tem que ter garantia que ele vai ter o melhor espalhamento na folha, principalmente ferrugem. A ferrugem está distribuída na folha, né? Se ela se o produto não distribuir, não vai ter menos eficiência, né? E esse trabalho, ele também está disponível. O trabalho mostra o nosso adjuvante comprovando a melhor relação. O Instituto Dash, ele criou essa relação entre uma característica e outra do adjuvante para chegar na melhor relação final, de um produto final para ser aplicado como tecnologia de aplicação. E ele recebeu a classificação de qualidade com relação à característica. Melhor relação entre evaporação e espalhamento, tá? E da mesma forma, eu lembrei também de um trabalho feito na Fundação MS, do Grigoli, acho que foi 2017, se eu não tô enganada, que ele fez um trabalho da eficiência de vários fungicidas com mudança de pH da cauda. E mostrou o quanto é sensível essa pequena mudança do pH de cauda. E esse trabalho também foi no controle de ferrugem asiática da soja. Foi feita na Fundação MS. E foi uma coisa assim, impressionante, porque de um ponto que sobe de pH, você já tem perda de eficiência do produto, do fungicida, de assustar. As fotos também são bem impactantes. Do quanto isso pode afetar o controle da doença. E, obviamente, vai afetar a produtividade. Então, são inúmeros trabalhos, Carla, que comprovam. Hoje, nós não podemos pensar numa aplicação de nenhum defensivo ou aplicação foliar sem uma tecnologia de aplicação fundamentada para os produtos que estão indo naquele momento. É arriscado, perde-se dinheiro e perde-se eficiência, efetividade. Perde-se tempo, na verdade, né? Você vai lá, aplica, não tem a eficiência que você espera, ainda mais quando estamos falando da ferrugem. Ferrugem não dá para brincar. Principalmente acompanhar a área para identificar o momento correto de entrar com fungicida, porque às vezes perde-se a entrada ideal com fungicida, às vezes questão de 2 dias que você não entrou, você já perde aquele melhor momento para você controlar a doença, entendeu? Não dá para brincar, é sério. Mas não estou querendo assustar, tá? Mas eu estou querendo dizer assim...
Porque é sério assim, mesmo.
Eu falo assim, não dá para perder produtividade para ferrugem, tá? Verdade. Nós temos tecnologia para isso. Então, não vamos deixar eles vencerem essa
briga. E, Andréia, os especialistas têm também chamado a atenção, no caso da ferrugem, fazendo um alerta também para fito, né? Para fitotoxicidade, que pode acontecer também se os fungicidas não forem bem aplicados num melhor momento ou com um clima adequado, num momento do dia onde está muito sol, muito calor. Essa questão da fito também está chamando bastante atenção na combinação com a ferrugem, aí é uma perda de produtividade ainda mais agressiva.
Você tem a questão da fito, e essa fito causa um estresse na planta, né? A planta vai começar a produzir as enzimas do estresse, que aquilo vai prejudicar o desenvolvimento da cultura, e se ela não estiver preparada, ela vai acabar sofrendo, vai perder produtividade. A tecnologia de produção, tecnologia de aplicação mostra que ela, estando presente, os adjuvantes que têm eficiência, estando presente, os índices de fitotoxicidades caem, todos eles. Nesse trabalho que eu comentei no começo, 4 fungicidas, 7 adjuvantes, todos eles mostraram que traz a queda. Um em menor escala, outro em maior escala.
Certo.
O destaque é o produto, o adjuvante da Agroset, que é o Pulverize, o Grape Pulverize, e que quem quiser olhar, a gente o trabalho está disponível, mas obviamente a gente não abre quais são os outros 7, né, por questões óbvias, né, Carla?
Sim, sim.
O objetivo não é esse, tá? O objetivo é mostrar o quanto é importante utilizar um produto de qualidade.
Claro.
André, e sabe uma coisa?
Pois não, por favor. Não,
sabe uma coisa que eu estava pensando, que é que às vezes a gente não dá tanta importância e que a gente está vendo o quanto é fundamental é a limpeza dos tanques entre uma aplicação e outra.
Verdade.
Nós desenvolvemos um produto que foi até engraçado, não engraçado, mas assim, interessante como que esse produto surgiu, porque nós tínhamos problemas internos na Grosset, na produção, que nós levávamos muito tempo para limpar um tanque entre uma produção e outra. Os funcionários precisavam usar um EPI, porque os produtos são agressivos, e a gente tinha o equipamento, geralmente, de uma indústria, ele tem uma vida útil, que a gente fica controlando isso, porque acaba entrando num custo quando você tem que reparar muito um tanque, ou trocar muitas vezes um tanque, né? E a gente desenvolveu um produto que trouxe para nós maior durabilidade dos equipamentos, a gente conseguiu acelerar o tempo de limpeza dos tanques, então a gente ganha em eficiência produtiva, né? A gente aumentou a vida útil do produto, a gente conseguiu reduzir o tipo de EPI utilizado pelos funcionários no momento de uso, porque é um produto biodegradável, que não é agressivo, enfim. Aí a gente usa, né, ainda há anos na empresa. Daí uma hora surgiu assim, por que não a gente adaptar ele para os equipamentos agrícolas? Porque isso também é um problema lá. Às vezes a gente vê o quanto a contaminação de uma área aplicada, ou o equipamento não foi bem lavado e acaba causando problemas na aplicação seguinte, ou numa cultura seguinte, ou na cultura do lado, enfim. Enfim, nós readequamos o produto para que pudesse ser utilizado para a agricultura, e a gente tem se surpreendido muito, Carla, o quanto isso tem trazido de benefício, tanto na durabilidade do equipamento, até a gente consegue visualizar assim no equipamento, depois a lavada que ele fica tipo um filme de proteção, a rapidez de você limpar. Porque assim, o pulverizador, ele tem algumas partes que a gente não consegue abrir, tirar para fora e limpar. E às vezes fica incrustado lá dentro, a gente nem está vendo, né? E a gente precisa de um produto que entre lá dentro e que derreta essas sujeiras, para, obviamente, ter mais durabilidade do equipamento, porque é um cuidado, e também para não causar problemas nas outras aplicações. E nós temos um trabalho, vou falar de mais um trabalho, que foi feito na Fundação ABC, aqui em Ponta Grossa, com o Diego Ruiz. Ai, vou ficar devendo o ano também, eu não sou muito boa de datas, mas o que importa desse trabalho é que eles fizeram toda a avaliação da limpeza e depois da água que circula no equipamento, e eles tiram essa água e levam para o laboratório para analisar, para ver se ainda tem ingrediente ativo.
Isso é então, bom. Sim.
Aí você consegue detectar que se você também não utilizar um produto de limpeza que garanta a retirada desses ingredientes ativos que ficaram no meio do equipamento, você tem outros problemas também para frente. E que pode ter reações secundárias com outros produtos. Claro. Pode ter ação numa cultura, né? Ah, foi aplicar um herbicida para folha larga e depois entra na soja. Enfim, é outra questão também, assim, que nós, há um tempo atrás, achávamos que o problema era... Ah, é um problema, mas, enfim, a gente administra. A gente tem visto que não é bem assim, Carla. É que impacta pra caramba. E, então, eu deixo também essa ressalva que... A limpeza dos equipamentos faz parte da tecnologia da aplicação, porque você precisa garantir que na hora que você vai utilizar a tecnologia de aplicação, seja ela na aplicação do fungicida, do herbicida, do inseticida, o equipamento esteja nas melhores condições possíveis.
Andréia, tem uma pergunta para ti do Anderson Ribeiro. Ele diz assim, ó: gostaria de saber como a Andréia vê o papel da indústria, da pesquisa oficial e das instituições de ensino no desenvolvimento dos adjuvantes e na garantia de seu melhor uso no campo para a agricultura. Achei também uma excelente pergunta, porque em todas as vezes que você se referiu a trabalhos, você trouxe esses institutos de pesquisa, que são determinantes também para a transformação contínua do campo brasileiro num país com tantos desafios, né? Então, eu queria que você respondesse o Anderson Ribeiro, por favor.
Então, Anderson, eu acredito que é uma soma de ações, sabe? A pesquisa é fundamental. A preocupação da indústria em trazer tecnologias novas, né? E que realmente tragam diferença para o campo, que tem um custo praticável, né, possível, e que traga eficiência garantida. A ação dessas indústrias, dessas empresas, em entidades, para garantir, por exemplo, que a questão regulatória, dos adjuvantes seja desenvolvida e que a gente tenha uma legislação própria para esse segmento. É um segmento que merece, e é importante isso para o mercado. Tem que ter fiscalização, tem que ter rigidez nos padrões e nas análises para registro. Isso é bom, né? Apesar de, às vezes, de um lado pensar assim, puxa vida, às vezes é burocracia, às vezes é papelada, né? Não é pensando dessa forma, mas é pensando em trazer uma seriedade para esse setor. Tá? Senão a gente fica prejudicando o mercado, utilizando produtos que não têm efetividade, não funcionam direito. Poxa vida, aí o agricultor não vai querer utilizar depois na próxima aplicação, que fala assim, poxa vida, eu apliquei, o fungicida não funcionou, a ferrugem voltou com tudo, tive que fazer a aplicação de novo. Isso não pode acontecer, não Exato. Pode acontecer. Tá? Então, a gente, como indústria, nós temos que ter essa parceria com a pesquisa, parceria com o produtor, porque a gente precisa trazer para o produtor o que ele espera, o que ele precisa, tá? É, então, a gente precisa estar junto dele e precisa estar junto das entidades, das associações, das universidades, enfim, para que a gente acelere isso de criar. E aí, o IAC já deu um passo, né? Criou o selo de funcionalidade, né? Então, por exemplo, aí você, o que é importante de um adjuvante? Ah, o adjuvante é importante, ele precisa ter característica tal, X, Y, Z, a relação, o Instituto DASH tem a relação entre eles. Então, vamos buscar isso, porque se a pesquisa mostra que isso é melhor para o campo, e o produtor, nos testes nas áreas dele, mostra que isso realmente traz resultado, só tem que dar sucesso, entendeu? É diminuir risco e garantir sucesso.
E a Agroset está fazendo a parte dela, né, Andréia? Porque vem aí uma nova unidade da Agroset, que deve ser inaugurada até o final desse ano. E para a gente concluir a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho desse investimento, dessas perspectivas, né, e desse friozinho na barriga, que é sempre bom de quando vem uma coisa tão grandiosa aí pela frente.
Eu até, às vezes, tremo um pouco na hora de falar, porque, sim, a expectativa é grande. Tem muita novidade vindo por aí. Ontem eu estive no laboratório do P&D, lá as meninas estavam me mostrando as placas, os testes feitos, quando você está estudando os micro-organismos, são fantásticos, sabe? Tudo é feito em placas, assim, Carla, e você vê a ação, por exemplo, de uma bactéria, tudo que a bactéria pode fazer, o que a bactéria pode fazer numa planta, o que ela pode fazer no solo... e você vê assim, gente, algo que a gente nem enxerga, né? Tá certo, eu vi ali no microscópio, mas aí você olha assim, meu Deus, não tem nada aqui, você vê o poder que tem essa área biológica e o quanto a gente pode trazer para a agricultura de produtos com sinergia aos produtos já utilizados, porque a gente vê, que é essa sinergia que vai trazer um pulo de produtividade no agro brasileiro, e digo brasileiro principalmente porque a área biológica no Brasil está assim, está em destaque, tá? E então nós vamos construir uma nova unidade, ela vai ficar na frente da unidade já existente, é praticamente um espelho da que já existe, então praticamente a gente vai dobrar, não é bem assim a relação, a gente vai ter porque são formas de produzir diferente, né? E que vai trazer aí novos produtos. Eu estou querendo muito, Carla, que uma das nossas próximas conversas seja um lançamento. Então, acho que assim, a expectativa é muito grande. Acho que vem coisa muito legal para a agricultura, e que vai fortalecer mais a nossa essência, que é a agro desde as raízes, e vai nos deixar com aquele sentimento assim, puxa vida, a Agroset está fazendo a diferença na vida do agronegócio. Enfim, eu sou muito suspeita para falar, entendeu?
Ô, Andréia, como eu falei, né? Você é de casa, e aí eu já vou me adiantar. Aqui, que daí é bom que a gente faz ao vivo, a gente já vai firmando compromisso com as pessoas. Vamos fazer o Conversa de Cerca, daí, já do novo, da nova unidade da Agroset. A gente faz em loco a próxima conversa.
Mas, Carla, eu posso pedir uma coisa?
Pode pedir o que você quiser.
Eu posso trazer as plaquinhas?
É lógico que pode.
Para mostrar nada. Eu não sei se é possível mostrar assim, eu aqui, assim, no...
Claro,
mostrar.
A gente... Mas... Algumas coisas capaz que a gente consiga ver, sim.
Sabe, mostrar para o público o quanto é fantástico esse mundo e o quanto
a gente
consegue...
E o que a gente não consegue ver.
Isso! Sim. Que a gente fala, a gente não consegue ver, mas ali na plaquinha está dizendo tudo, entendeu?
Sim. Lógico que sim, vamos trazer placa, vamos trazer tudo, vamos trazer resultado. E aquilo que a gente não consegue ver, às vezes, traz um resultado muito mais visível, né? Então, sim. Olha, André, é sempre bom estar contigo, né? Sempre muito leve. Eu sempre falo que a gente vai... Se trouxer um cafezinho, umas bolachinhas aí, a gente vai conversando. Esse é o propósito do Conversa de Cerca, a gente trazer alguns assuntos que vão trazer certa... que trazem certo desconforto, certa angústia, como é o caso da Ferrugem, mas de uma forma leve, de uma forma bastante didática e, claro, mais do que todas as coisas, trazer solução para o produtor, que é o que a Grosseto vem fazendo. Eu gosto, você sabe que eu sempre falo isso quando a gente conversa, que eu gosto demais desse lema, dessa essência que é o agro desde as raízes. Acho que é muito condizente com a história de vocês, né? Eu tenho um privilégio de poder contar a partir disso aqui no Conversa de Cerca, aqui no Notícias Agrícolas. Nossas portas estão sempre abertas para vocês. A gente vai continuar trazendo soluções, trazendo inovação, pesquisa, tecnologia para os produtores, que esse é o nosso papel aqui. Eu sempre falo para você que eu sou uma grande entusiasta da comunicação educativa, né? E com a Grosseto é sempre bom, é sempre educativo, sempre bom estar contigo.
Nossa, obrigada, Carla, para mim é sempre um prazer, tá? Eu consigo, por isso que eu falo assim, me interrompa se eu estiver falando demais, porque nada. Eu realmente fico muito à vontade de falar, e é a minha paixão, entendeu? Então, eu quando começo a falar, se não me segurar, eu vou longe.
E ninguém fala melhor do que, né, não dá para ser melhor. Quando a gente é apaixonado por algo, a gente fala com muita segurança, passando credibilidade, que é o importante, né? Você conhece a história dessa empresa, você construiu, né? Foi subindo os degraus um por um, respeitando o tempo das coisas, respeitando o tempo do campo, e a sua paixão cresce por conta disso, né, André? Então, obrigada mais uma vez pela confiança no nosso trabalho aqui, para trazer para a nossa audiência tudo que a Grosseto vem fazendo. De novo, para mim é um privilégio poder contar com vocês essa história. Obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, sempre.
Um abraço para ti e até a próxima, minha amiga.
Tá bom, você também.
Até mais.
É.
Eita, coisa boa. O Conversa de Cerca tem esse perfil, né? Eu sempre digo isso a vocês, assim, o objetivo é a gente fazer uma conversa fluida, ficar menos engessado, né? Às vezes a gente tem assuntos mais duros para tratar e numa entrevista a gente vai ter certas limitações de tempo, da fonte que precisa, né? Trazer as coisas de forma mais direta, mas no podcast e o Conversa de Cerca especificamente, né? Claro que os meus colegas apresentam incríveis podcasts aqui também, a Virgínia ali com as informações do cacau e do café, o Frederico Olive com as informações gerais do agro, em especial máquinas, implementos, tecnologia, junto do Alexander Horta, que às vezes, né, assume também a bancada aqui comigo no Conversa de Cerca e no... já me esqueci, no podcast do DNA, e o Hort Resenha, que é ali liderado pelo Guilherme Dorigatti, focado no mercado de hortifrutos, aliás, outro mercado com muito potencial. Nosso objetivo é esse, né? Trazer a conversa mais fluida para os quadros de podcasts aqui do Notícias Agrícolas, e foi isso que a gente fez com o tema da Ferrugem, agora trazendo a Andrea da Agrosete para falar um pouquinho sobre isso. E a gente vê que, de fato, as coisas mudam muito rapidamente e as empresas que trazem soluções a vocês, produtores rurais, elas também precisam se adequar rapidamente. E a Grosseto é um desses exemplos. A gente fica feliz de poder trazer essa história e trazer essas revoluções, essas transformações, para que o produtor possa ter soluções cada vez mais eficientes, custos-benefícios, né, também mais atrativos, porque é um ano de desafios. E hoje, reforço, falei com muitos profissionais, todos eles falaram sobre essa angústia que está permeando ali o setor. O Pedro Lupion, presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Pedro Lupion, falou de uma crise já instalada no setor. Então, a gente vai tentando trazer informações que lhe ajudem a tomar decisões, claro, e mitigar os efeitos desse momento. Juntos, a gente vai construindo momentos melhores e oportunidades mais assertivas também para você que é produtor e nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Combinado assim? Quarta-feira que vem, a gente está de volta aqui no Conversa de Cerca e juntos a gente continua ou pela nossa página de podcasts no noticiasagricolas.com.br ou por todas as plataformas de áudio. E novidade, hein? O Conversa de Cerca agora está também na Rádio Agro Hoje, rádio que estreou nesta semana, nesta segunda-feira, dia 19 de fevereiro, e o Conversa de Cerca na Rádio Agro Hoje vai ao ar às quartas-feiras, às 16 horas, horário de Brasília, 4 da tarde. Então, se você está chegando agora, não conseguiu pegar tudo, sintoniza ele na Rádio Agro Hoje, uma rádio 100% focada em conteúdo para o produtor rural, em conteúdo agro. Então, dá mais um canal para você acompanhar o Conversa de Cerca. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.